igreja é. Três pontinhos. A igreja é. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Eu vou ler na NVI, você me acompanhe aí na sua versão ou me acompanhe na projeção. E diz assim a palavra do Senhor: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém? Amém. Bem, queridos, hoje nós começamos uma nova série de exposições bíblicas. E essa série é denominada Identidade. E quando nós falamos de identidade, o que que vem à tua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Todo país tem um documento de identificação. Aqui no Brasil nós temos o RG. Nós temos a nossa carteira de identidade, que tem lá o seu nome, sua data de nascimento, que tem lá a sua filiação paterna, materna, e hoje algumas coisas a mais. Mas esse documento serve para dizer que você é você, para provar que você é você mesmo. Então, muitas vezes a gente pensa em identidade como esse documento, é a minha carteira de identidade. Pois bem, a palavra identidade, ela vem do latim, identitas, que quer dizer, a identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Esses traços caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. Você já tinha parado para pensar sobre essa questão de identidade? E quando a gente para pensar sobre alguma questão, e essa não é diferente, outras questões se levantam na nossa mente. Outras perguntas acabam sendo suscitadas na nossa cabeça. Eu li a definição de identidade aqui e diz que são traços que caracterizam o sujeito ou a coletividade. Você já tinha parado para pensar que a identidade ela também pode ser coletiva e não só individual? Já tinha parado para pensar sobre isso? Se temos uma identidade individual e coletiva, saber essa nossa identidade, tanto individual quanto coletiva, faz alguma diferença na minha vida? Será que isso tem alguma relevância? Se tem, como é que eu descubro essa minha identidade? Como é que eu faço para saber qual é a minha identidade, já que não estamos falando da identidade da nossa carteira de identidade, do nosso RG? Será que a Bíblia, ela nos fala sobre a nossa identidade, tanto individual quanto coletiva? Será que a Bíblia nos traz essas questões? Talvez essas e outras perguntas tenham aparecido na sua cabeça, ou estejam aí fervilhando na sua cabeça quando eu falei sobre identidade. Então, se esse é o caso, eu convido que você caminhe conosco nos próximos domingos, onde falaremos sobre a nossa identidade como indivíduos no reino de Deus, como parte da Igreja Universal e também como membros da Igreja Local, no nosso caso, a PIB Central. Então nós vamos trabalhar nos próximos domingos essa questão da identidade. Eu convido você para estar conosco nos próximos domingos e trabalhar com isso. Pois bem, eu disse que o título da mensagem de hoje é A Igreja É. A Igreja É. E se eu perguntar para você, o que é a igreja? Você me responderia com convicção, com certeza, o que que a igreja é? Você pode estar pensando assim, Samir, eu tenho uma placa de patrimônio da igreja aqui nas minhas costas, ó. Que tempo, muito tempo. Eu também posso dizer que tenho bastante tempo de igreja aqui, né? E parece meio óbvio, né? Perguntar o que é igreja. Parece que é uma pergunta sem relevância, porque é óbvio que eu sei o que é igreja. Afinal de contas, eu estou aqui, no meu caso, 36 anos. Talvez alguns mais tempo que isso. Você acha que eu não sei o que é igreja? Mas será que a gente sabe, de fato, o que é a igreja? E talvez a maneira mais didática de responder à pergunta, ou de dizermos o que é a igreja, é a gente começar da forma contrária, dizendo o que não é a igreja. Então, para saber o que é, primeiramente vai saber o que não é. Pois bem, existe um senso comum em que as pessoas associam a igreja a um local, mais precisamente a um prédio. É muito comum falarmos que vamos à igreja nos referindo ao prédio. Ou ainda usar expressões como, fica ali do lado da igreja, ou a igreja fica na rua tal. A gente não faz isso? A gente faz isso, né? Onde você está indo? Eu estou indo para a igreja. E a gente está pensando no quê? No prédio, na construção. Ou então a gente usa a igreja como referência. Fica ali perto da igreja, né? Ainda comentei de manhã que na maioria das cidades do interior a igreja é o ponto de referência. Fica ali na pracinha da igreja. Fica ali perto da igreja, do lado da igreja. Tudo é ali na igreja. Aí se pergunta para você, onde fica a PIB Central? Rua Nicolau Felizola, 161, viu, Nilson? Não é 171, como você tentou enganar o povo de manhã. 161. E a gente fala isso, a gente está habituado a associar a igreja a um prédio, e isso vem de muito tempo, muito tempo. Desde a antiguidade se constroem prédios, templos em homenagem à divindade, como, por exemplo, o templo dedicado a Artemis em Éfeso, ou Diana, que possuía 127 colunas de mármore, com 20 metros de altura cada um. Imagina o tamanho desse negócio. As ruínas ainda estão lá, se alguém tiver a oportunidade de visitar lá na Turquia. Mas gigantesco, enorme, porque nesse suntuoso prédio, ali está a divindade. Outro exemplo, o templo construído por Herodes, cerca de 25 a.C., reconstruído por ele, melhor dizendo, com uma área construída de 144 mil metros quadrados, 14,4 hectares, muita coisa, enorme. Cada pedra da construção desse templo pesava de 2 a 5 toneladas, cada pedra. Então era algo gigantesco, gigantesco. Mas por mais suntuoso, por maior ou mais bonito que seja o templo, a edificação, ela não é a igreja. Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 7, do 48 ao 50. Atos 7, do 48 ao 50. Que diz assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? por maior, mais bonito, que possa ser o templo, a edificação, ela não é a igreja. Porque muitas vezes nós pensamos em Deus como um Deus domesticável. Ou seja, ele fica lá dentro da igreja a semana inteira, fechadinho lá, para que no final de semana eu possa ir lá na igreja visitar a Deus. Como se Deus pudesse ficar contido dentro da igreja. E a gente viesse aqui para visitá-lo uma vez por semana. E muitas vezes, eu e você, pensamos dessa maneira. Então, a igreja não é o prédio. Não é um prédio. Muitas outras vezes nós pensamos na igreja como um clube. Qualquer clube, não, um clube celestial. Porque aí é um clube onde eu pago a minha mensalidade em forma de dízimo. Eu me torno um associado para usufruir dos benefícios que esse clube tem para mim, tem para me oferecer. Então eu levo a minha família lá aos finais de semana, eu deixo os meus pimpolhos brincando com as tias na recreação, e eu aproveito a companhia dos meus amigos, recarrego as minhas baterias para a próxima semana e os próximos desafios da vida. Muitas vezes a gente pensa na igreja como um clube, uma associação, em que a gente vem só para socializar. Mas a igreja do Senhor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Também, muitas vezes, pensamos na igreja como um evento cultural ou um show, onde nós pagamos o ingresso e esperamos para cantar aquela música que nos agrada, né? E quando não agrada, eu olho para o Diego e falo, ah, Diego, set list hoje não foi bacana. Não foi, não, você não tocou a minha preferida hoje, aquela que eu gosto, você não cantou aquela. Ou então eu quero ir para ouvir aquela palavra que traz aquele conforto, aquele aconchego para o meu coração. Mas quando eu chego aqui, e eu não ouço a minha playlist, quando a oratória do dirigente de culto me desagrada, quando eu olho para quem está pregando e falo, puxa vida, nem é o pastor, é o Samir que está pregando, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí às vezes eu saio daqui e falo assim, ah, hoje o show, ou quer dizer, o culto, não foi bom. Não foi legal. Mas a igreja, ela não é um show, um evento musical. A igreja do Senhor é muito mais do que isso. O pastor Douglas, da Igreja Jesus Cop, usou ainda outras duas metáforas que eu gostaria de citar aqui para vocês sobre igreja, que eu achei bastante interessante. Então ele compara a igreja, dizendo que a igreja não é um elevador e nem um hospital. Por que um elevador? Quem sabe, quem mora em prédio, vai entender muito bem isso. Você entra no térreo, no elevador, aí você encontra as pessoas no elevador, que entram junto contigo. E aí você bate aquele papo de elevador. Ah, puxa vida, que chuva, né? Nossa, como choveu, né? Nossa, mas também, né? Estava quente demais, né? Nossa, é verdade, né? Ah, e não sei o quê. E aí chega o andar da pessoa, a pessoa vai embora e tudo. E aí a gente não sabe o nome, a gente não interage, a gente não conhece de fato, a gente não se importa de fato. A gente apenas entra junto no elevador. E para quê? Com o intuito de subir. Então nós estamos todos juntos aqui reunidos eu não tenho que me envolver com meu irmão, eu não tenho que saber muito dele, é só perguntar se ele está bem, e se ele começar a falar que não está bem, eu dou uma desculpa e vou embora. E nós queremos fazer o quê? Todos subir, chegar lá em cima. Esse é o objetivo. Mas a igreja não é um elevador. Não é um lugar onde a gente vem, aperta o botão para ir direto para o céu. Não é isso. E a igreja também não é um hospital. Porque, como eu disse pela manhã, se você não trabalha em um hospital e não é um hipocondríaco, você não gosta de ir ao hospital. Você não gosta, você evita ao máximo ir ao hospital. Então a gente vai no hospital quando a gente está doente. E a gente quer ir ao hospital, a gente quer ser medicado, receber a cura e ir embora, o mais rápido possível. E se Deus quiser, nunca mais voltar, né? Eu até brinquei, falei que um tempo atrás eu mandei uma mensagem para minha esposa, mandei assim para ela, olha, eu passei no médico agora no hospital e ela me pediu para, a médica me receitou isso aqui, eu devo tomar? Aí ela me ligou na hora, você está bem? Está tudo certo? Não sei o quê, você foi para o hospital sozinho, você não tem que te arrastar? Então, alguma coisa aconteceu, homem é assim, né? Homem foge de hospital. Mas estava tudo bem, tá, gente? Foi só uma travadinha na coluna. Mas o fato é que a gente vai para o hospital para receber a cura e ir embora. E muitas vezes a gente trata a igreja dessa maneira, como se fosse um hospital. A gente vem, recebe a cura, e há cura dentro da igreja. É claro que há. Jesus é o médico dos médicos, é claro que há cura. Mas se você vem só por esse motivo, você vai receber a cura e vai fazer o quê? Vai embora. E se Deus quiser, não volta mais. Porque afinal de contas você nem gosta do hospital. Você só vai para receber a cura. Então muitas vezes a gente trata a igreja do Senhor dessa maneira. E às vezes até de forma irrefletida. Ou seja, a gente nem pensa nisso. A gente apenas vive assim. A gente não para para refletir sobre o que é a igreja do Senhor. Mas então, se a igreja, ela não é um clube, não é o prédio, se ela não é um show ou um evento, se ela não é o elevador e se ela não é um hospital, o que afinal de contas é a igreja? O que a igreja é? Quando nós não pensamos nessa questão com cuidado, corremos o risco de afastarmos de nós os benefícios, as bênçãos que Deus deseja para nós, por intermédio da sua igreja, por intermédio dessa família. Afinal, o seu entendimento do que é a igreja, o nosso entendimento do que é a igreja, irá moldar a nossa vida e o nosso viver. A maneira como nós entendemos a igreja do Senhor muda as nossas vidas. Se a gente pensa em igreja e diz assim, ah, eu gostaria de entrar naquela igreja como se fosse um clube, ou ir àquela igreja como se fosse um prédio, ou gostar da igreja como se fosse um show. Se a gente tem isso em mente, o que que a gente está pensando? Que suposições estão em jogo quando nós falamos da igreja dessas maneiras? E que suposições moldam o modo pelo qual nós nos envolvemos com a igreja do Senhor? Se nós pensamos na igreja dessas maneiras, se torna simples, fácil e até, digamos assim, costumeiro, nós pensarmos na igreja como um lugar onde nós vamos uma vez por semana, durante uma hora e meia, duas horas no máximo, quando extrapola, e aí a gente vai embora e espera para a próxima semana. É só isso. Se ela é um clube, se ela é um prédio, se ela é um evento, eu vou lá, assisto, vou embora, semana que vem eu estou de volta. É só isso. Mas a igreja do Senhor não é isso. Mas o que, que as escrituras dizem sobre o que é a igreja? Uma igreja é, na verdade, uma assembleia e uma fraternidade da família de Deus. O corpo de Cristo, o templo do Espírito. Então, se continuarmos a tratar as nossas igrejas sem refletirmos sobre o que elas são, como um clube, um prédio, uma apresentação, nós perderemos o carregamento de apoio e bênçãos que Deus pretende estacionar na nossa garagem através da igreja. Perderemos isso por não pensarmos na igreja como ela é. E essa mensagem hoje tem o objetivo de que nós possamos entender ou redescobrir o que é a igreja. E como é rico viver dentro da igreja, ser igreja, como é rico ser igreja, como é rico participar, como é alegre fazer parte do corpo de Cristo, ser um tijolo no templo sagrado onde Deus habita na terra agora. E por isso, entender o que é a igreja vai fazer com que nós desfrutemos de bênçãos, tanto para o nosso próprio bem, como para o bem daqueles que nos cercam, dos nossos próximos. Porque quando nós vamos para o mundo e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós esperamos que as pessoas ouçam a palavra e venham até Jesus. Mas vai ser muito mais fácil as pessoas olharem para as nossas vidas e olharem para a igreja de Jesus e dizerem assim: olha, está aí um lugar onde Deus opera, onde há justiça, onde há amor, onde eu gostaria de estar, diferente do que acontece aqui fora. Então, quando nós vivemos igreja, há um impacto no mundo. Há um impacto no mundo. Então, a igreja que nós queremos redescobrir é a igreja onde a Bíblia diz que o céu começou a descer à terra. Na igreja do Senhor, o reino dos céus está próximo, conforme Mateus capítulo 4. Na igreja, a vontade de Deus é feita assim na terra, como é feita no céu. Mateus capítulo 6. Na igreja nós armazenamos tesouros no céu. Mateus capítulo 6. Na igreja nós ligamos e desligamos na terra o que é ligado e desligado no céu. Mateus 16 e Mateus 18. Como igreja, nós somos o templo celestial. 1 Coríntios 3 e 1 Pedro 2. O céu desce ao planeta Terra por meio das nossas igrejas reunidas. E quando isso acontece, nós oferecemos às pessoas do mundo, aos cidadãos do mundo, da nossa nação, da nossa cidade, uma esperança de uma cidade melhor, uma esperança de um tempo melhor, uma esperança de um lugar melhor para se viver. Não importa os desafios que você enfrente, como maioria ou minoria étnica, como pobre ou como rico. A esperança, a nossa esperança, de uma sociedade justa e pacífica não deve repousar nos reinos desse mundo. Ela deve repousar no próprio Rei, que está estabelecendo o seu reino celestial nos postos avançados chamados igreja local. A nossa esperança deve repousar no próprio Rei, que está estabelecendo o seu reino celestial nos postos avançados chamados igreja local. Meus amados, a igreja do Senhor é muito mais que um prédio, é muito mais que um clube, é muito mais que um evento, é muito mais do que apenas um encontro. Ela é um posto avançado do céu aqui na terra. É onde a vontade do Senhor é feita. É uma embaixada do reino de Deus aqui. E nós temos que entender a grandeza disso. Então, diante de tudo que eu falei, o que é a igreja? A Bíblia, ela nos traz diversas metáforas para explicar o que é a igreja. Muitas. A Bíblia fala sobre a igreja como família de Deus, como povo de Deus, a casa de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito, a coluna e o baluarte da verdade, a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo e muito mais. E cada uma dessas metáforas, ela nos traz um aspecto maravilhoso da igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos de todas essas para entender um pouco sobre a igreja, porque não há nenhuma outra organização ou povo como a igreja. Não há nada com o que a gente possa comparar a igreja de Jesus. Nós vamos discutir algumas dessas metáforas aqui hoje, e durante a nossa série nós falaremos das demais. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o tabernáculo e posteriormente o templo. Ou seja, não é que Deus estava preso ali, mas era o lugar onde Deus se manifestava perante o povo reunido. Era aquele lugar que Deus escolheu para se manifestar perante o povo. No Novo Testamento, a igreja é referida como casa de Deus. Vamos lá para 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Que diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Também vamos ler Hebreus 3, versículo 6, a parte A do versículo, que diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. E essa casa somos nós. Essa casa não é construída de cimento, de tijolo ou outro material de construção qualquer. Ela é construída com pessoas, pois o prédio, o edifício, o templo, não é a casa de Deus, mas é o lugar onde a casa de Deus se reúne. É o lugar onde a casa de Deus se reúne. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A igreja não é o edifício, a igreja são as pessoas, morada do Espírito Santo. Se outrora Deus se manifestava no tabernáculo e no templo, hoje Ele se manifesta através da sua igreja, através de nós, morada de Deus no Espírito. E se quisermos mostrar a Deus as pessoas ou experimentar a Deus, só existe um lugar, é a igreja de Jesus Cristo. É na igreja. Então a igreja é a casa de Deus. Não edifício, mas pedras vivas desse santuário espiritual. A igreja também é o povo de Deus. Vamos ler, continuar em 1 Pedro, agora os versículos, 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Assim como Deus tirou Israel do Egito e o tornou um povo, Deus nos resgatou em Cristo e nos fez o seu povo, sua igreja. E como discípulos de Jesus, a nossa identidade só faz sentido quando fazemos parte de uma comunidade de fé. A nossa identidade, ela não está numa ONG, não está num clube, ela não está num partido político, mas ela está na igreja. Segundo aos Coríntios 6, 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Povo de Deus. Então, essa expressão povo de Deus, ela nos remete lá ao Antigo Testamento. E Pedro com certeza citou o Êxodo 19:5, quando ele falou sobre nós sermos o povo de Deus. Êxodo 19:5 diz assim: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Mesmo o plano redentor de Deus não tendo sido concretizado através de Israel, Deus mandou Jesus Cristo para concretizar esse plano. E trouxe através de Jesus Cristo um novo povo, a sua igreja, sobre a qual ele é edificado. Nós, a igreja, somos edificados. Jesus é a pedra angular. E dessa maneira, aquilo que era outorgado outrora a Israel ser conhecido como povo de Deus, hoje é outorgado à igreja do Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus. E eu acho maravilhoso quando Pedro diz assim: vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Na igreja, nós temos a identidade de povo de Deus. Somos identificados como o povo de Deus, o povo que recebe a misericórdia de Deus. A igreja também é o corpo de Cristo. Vamos voltar ao primeiro versículo que nós lemos hoje, 1 Coríntios 12, 27. que diz assim: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Esse versículo enfatiza a ligação da igreja, entre a igreja como um grupo de cristãos e Cristo. Essa imagem da igreja como corpo de Cristo, ela remete à interligação que existe entre todas as pessoas que compõem a igreja. A igreja é composta de pessoas e não de uma estrutura física. As escrituras usam essa definição da igreja como corpo de Cristo para demonstrar a nossa identidade e unidade como cristãos em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que Cristo é o cabeça do corpo. É Ele quem conduz a sua igreja. É Ele quem faz com que a sua igreja caminhe. Se você pensar num corpo, nas diversas partes que ele tem, e se você pensar que se cada uma tivesse a independência de fazer aquilo que quisesse, que bagunça que não ia ser. Se um pé quisesse ir para um lado, a mão quisesse ir para o outro, o olho quisesse olhar para cá, o outro para lá, o que seria? Mas o corpo todo ele é conduzido pela cabeça. Assim como a igreja, apesar de diversas partes, ela deve ser conduzida pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Pensando na igreja como corpo de Cristo, nós podemos pensar que cada um de nós se encaixa de alguma maneira. Porque pense no seu corpo. Nenhuma parte do seu corpo é igual à outra. Nenhuma. Então, nem a tua mão direita é igual à mão esquerda. Nenhuma parte do teu corpo é igual, nem em aparência, nem em função. Seja ela uma parte visível do teu corpo ou um órgão interno seu. Da mesma maneira, nós somos muitos. Cada um do seu jeito, cada um diferente do outro, cada um com as suas próprias características de personalidade, de história, cada um de nós sendo diferente. Mas assim como o corpo, ele necessita de cada uma das partes para o seu bom funcionamento, a igreja precisa de cada um de nós para o seu bom funcionamento. Então, em alguma parte, meu querido, minha querida, você se encaixa nesse corpo. Em alguma parte, você é útil para esse corpo. Então, o convite é que nós sigamos o cabeça, mas que cada um de nós cumpra com a nossa função dentro da igreja de Jesus Cristo. Então a igreja é a casa de Deus, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. A igreja é tudo isso e muito mais. E para concluir, eu vou dar uma definição um pouco mais teológica sobre o que é a igreja, e isso vai conduzir-nos nos próximos encontros, nas próximas mensagens, para a gente continuar caminhando por esse assunto que é tão rico e que faz tanta diferença para as nossas vidas. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Complicou? Convido você a continuar conosco para que nós possamos entender cada vez melhor, redescobrir o que é a Igreja de Jesus Cristo, qual é a nossa identidade dentro dessa igreja, qual é a nossa identidade individual e coletiva dentro do corpo de Cristo. Amém?